Hoje, a gente vai começar lendo a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Mas tem que conhecer a Bíblia. Se você não lembra, você vive numa sociedade judaico-cristã. Nosso calendário, as nossas rotinas, nossas festas, nossas relações, nosso trabalho, como a gente nasce, como a gente morre, como a gente casa, a forma como a gente vive, de um jeito ou de outro, seja você ateu, evangélico, umbandista, espírita, católico ou até mesmo satanista, passa pela Bíblia, queira você ou não. Além do mais, se a gente mora hoje em um país comandado por evangélicos que definem políticas públicas através da sua relação com um ser metafísico, onipresente, mediada por um manual escrito há milhares de anos, ao qual você tem fácil e livre acesso, no fim das contas, você sabe que precisa conhecer a Bíblia. Portanto, a história que vamos hoje ler está no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. E talvez, mesmo você nunca tendo lido essa passagem na Bíblia, você deve conhecer bem ela. É a história da Torre de Babel.
Você pode vestir a revolução. Confira nossa coleção exclusiva de camisetas, uma parceria entre Revolução Colunista e A Corova. O link para a loja está na descrição deste vídeo.
No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. E assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. E por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A história é mais ou menos a seguinte. Uma civilização começa a crescer em força, em poder, em organização social, e para mostrar para o resto do mundo a sua glória, eles decidem construir uma torre tão alta que seria vista por todos, por seus amigos, seus inimigos, e assim todos saberiam que ali vivia uma grande nação, a maior nação de toda a terra. Deus olha lá do céu para isso e pensa, filhos da puta, uma gentezinha desse tamanho, se achando grande coisa. Isso é uma afronta, estão me desafiando. Só um pode ser grande, só um pode ser glorificado. E esse sou eu. Por sua arrogância terão que pagar. Deus podia fazer qualquer coisa, né? Mandar um tsunami, como no caso da Arca de Noé. Deus podia ter simplesmente aniquilado aquele povo, transformado eles em sapos, em ratos, em baratas. Porque Deus é foda. Deus pode fazer qualquer coisa, porque Deus é Deus. Mas ele faz o quê? Algo que não era esperado, algo mais criativo. Deus confunde as línguas das pessoas, faz com que aqueles milhares passem a falar cada um idioma diferente. E assim eles se confundem, se desorganizam. E o projeto da torre acaba na mesma hora. A glória daquela nação acaba junto com a sua torre. Bem feito. Seu orgulho os destruiu. A sua arrogância os esmagou. Bom, se você for a uma igreja essa semana, verá essa história sendo contada sob duas perspectivas. A primeira é que essa seria a resposta de por que existem tantas línguas diferentes no mundo. Porque algumas pessoas falam português, outras falam inglês, espanhol, norueguês. É uma visão linguística bastante peculiar, mas acredite você ou não, utilizada ampla e livremente nas igrejas ao redor do mundo todo. A segunda perspectiva é para falar que as pessoas devem segurar as pontas na sua arrogância, porque Deus não gosta de gente que se sinta superior. Deus não gosta dos arrogantes, dos soberbos, dos metidos à besta, dos playboy com carrão e corrente de ouro. Deus não gosta de líderes que se acham divinos. Deus não gosta do cara tomando champanhe com foguinho no camarote da balada. Deus não gosta de gente que não entenda o seu lugar no mundo e mostra aqui como trata quem ousa lhe desafiar, com requintes de sofisticação nas suas estratégias. Portanto, você, seguidor do Deus vivo, fique pianinho. Fique na sua. Mas essa história nos fala sobre algo ainda mais profundo e que, por um motivo não tão difícil assim de se entender, nunca é levado em consideração pela leitura padrão cristã dessa passagem. A Torre de Babel fala sobre o poder da linguagem. Veja bem, uma nação se torna forte, poderosa, nada lhe pode deter, ela está pronta para desafiar a própria grandeza de Deus. O que é preciso para acabar com a sua força? Não é destruir os seus tanques, a sua liderança. É preciso acabar com a linguagem. A linguagem era a força que unia os indivíduos e fazia deles um só corpo, forte, invencível. A linguagem era responsável pela sua força. Quando acabou a linguagem, acabou tudo. No primeiro momento, você pode ouvir essas palavras, elas podem te emocionar e te fazer pensar, porra, é verdade, se todos estivermos juntos e todos falarmos a mesma língua, nós podemos vencer as injustiças do mundo, podemos fazer a revolução. Toca seu fundo o hino da Internacional e botamos os ricos para correr. Acabou para a burguesada. Agora que falamos todos a mesma língua, quem poderá nos deter? Sim, é verdade, mas também é importante você perceber que a linguagem, como força capaz de unir, é também capaz de oprimir. A linguagem é, antes de qualquer coisa, uma forma de opressão. A história da Torre de Babel nos mostra isso, já que essa fez o próprio Deus sair do seu trono de glória, descer a terra para acabar com a brincadeira. No fundo, no fundo, havia uma batalha de dominação da linguagem. Os habitantes de Babel ousaram falar a sua própria língua e, com isso, subverter a linguagem oficial do sistema, definida pelo próprio Deus. E aqui definimos dois polos em oposição. Deus, representando o sistema dominante, a voz que tem a última palavra, e do outro lado uma voz de subversão, de desafio, que ousa enfrentar o sistema dominante. Mas quem é Deus? O que é Deus? Onde é que ele mora? De onde que Deus vem? Quem o colocou como chefão da porra toda? De acordo com o filósofo alemão Ludwig Feuerbach, nós construímos deuses para que eles sejam o que nós não somos. Construímos deuses para explicar o que não explicamos. Ser o que não somos e poder o que não podemos. E em relação com esse Deus que é o que não somos, podemos de alguma forma também ser o que percebemos não poder ser. Em Deus nós projetamos a nossa essência e projetamos o que não conseguimos ser em essência. Nas palavras do próprio Feuerbach, Deus é o espelho do homem. De acordo com essa lógica, Deus é o próprio homem. Sendo assim, a história da Torre de Babel nos ensina algo incrível, que é que a linguagem é a maior forma de opressão do homem pelo próprio homem. Pensa nos grandes impérios que dominaram o mundo ao longo de toda a história. O domínio, em larga medida, não se faz a partir da força, da bala, da morte. Esses casos são as exceções. A dominação ideal é feita através da linguagem. Pensa nos Estados Unidos. Quais países que os Estados Unidos precisa entrar em guerra? Em quais países é preciso usar a violência? Justamente aqueles nos quais ele não consegue entrar através da linguagem. E quando eu falo aqui em linguagem, não estou falando só do idioma falado e escrito. Linguagem como um todo. Com as formas do ser humano ser, de se expressar. A música, o cinema, a literatura, a moda, o comportamento, a cultura, a ética. Se você, como eu, viveu no Brasil nos anos 80, começo dos anos 90, sabe que a única forma de ser uma pessoa interessante, uma pessoa legal, era se você tivesse um tênis americano, um boné de um time de basquete americano, os filmes que assistíamos, as músicas que ouvíamos, a comida que comíamos. Não era exatamente legal ser brasileiro. Legal era ser o mais americano possível. Nossos sonhos como crianças e adolescentes eram espelhos do que víamos na TV. Um Natal na neve, uma festa de Halloween no seu bairro. férias no acampamento de verão na beira de um lago, um baile de formatura pra você dar o seu primeiro beijo. É no campo da linguagem que acontece a grande dominação. Nós fomos dominados pela linguagem e não pela força. Eu, por exemplo, na minha adolescência, eu queria ser um americano. E não precisava nem pedir. Se fosse de outra forma, com uma arma apontada para minha cabeça, por exemplo, eu não teria tanto prazer em ser dominado. Na bala haveria reação. Na linguagem, há entrega. Os Estados Unidos dominam o mundo através da linguagem. E se essa não é suficiente, a bala que resolva. Mas essa é sempre a última opção. Nem todo país é como o Brasil, que recebe o dominador com um tapete vermelho e aplaudindo a sua entrada triunfal. Afinal, não pega bem na opinião pública você entrar num país vizinho matando civis inocentes, destruindo culturas. Não que a gente não vá fazer isso quando for preciso, eventualmente, sem problemas. Mas se for, tenha certeza que a linguagem reforce uma motivação digna. Afinal, o que são a vida de civis inocentes perto da liberdade e da democracia oferecida praticamente de graça pela mãe da civilização ocidental? Qual é o problema de abrir mão da sua própria história, da soberania, do seu próprio Estado? Para que levantar a sua própria torre? Quando você pode ter um shopping center, um McDonald's, um iPhone, ou ainda um governo liberal.
Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal, que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também o Revolução Colunista, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.